Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E cá estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Este, entre todos os outros, também é um Ser Família muito especial, por mais do que uma razão, mas já vamos falar sobre isso mais para a frente. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Cumprimentar-te, é um prazer estar aqui novamente contigo, Daniel, e também com os ouvintes da RCS.
Hoje é um programa, eu diria, mais especial por duas razões. A primeira, porque prometemos dar resposta a uma das nossas ouvintes que nos fez uma pergunta muito concreta sobre a questão da adoção. Enfim, vamos falar sobre ela ao longo do programa de hoje e, portanto, fizemos aqui uma espécie de uma pausula naquilo que era o nosso assunto de propósito para responder a este ouvinte. Eu lembro, aproveito desde já para dizer a quem nos ouve que, se também tiver alguma pergunta como estas na área da família, pois bem, sinta-se livre para a fazer, pode fazê-lo através do nosso e-mail programas@radioxs.pt. A segunda grande razão é porque não estamos sozinhos aqui no estúdio.
Com certeza, Daniel. Estamos muito bem acompanhados. Portanto, o tema de hoje, nós vamos falar sobre casais que adotam crianças e a necessidade deles serem pais terapêuticos. E dada a temática, que o assunto de conversa que temos para este programa, eu pensei num amigo, um amigo já de algum tempo, que, pronto, na sua experiência familiar, poderia nos dar aqui uma luz, na sua partilha, pode nos ajudar a perceber este tema. Então eu queria dar as boas-vindas a este programa a José Lagoa, pai de dois filhos adotivos, e bem-vindo em primeiro lugar.
Ok, obrigado. É um prazer estar aqui no meio dos dois Daniels, não é?
Sim, neste caso, é verdade.
Exatamente. E é muito bom. Eu, por acaso, estava a ouvir o vosso programa, o último programa que vocês fizeram sobre a família, não é? E eu vi essa pergunta também dessa ouvinte e comecei a pensar, olha, é interessante, qualquer dia tenho que partilhar a minha experiência, mas nunca imaginei que o Daniel me viesse a falar sobre isso mais tarde e podemos estar aqui hoje, não é? Partilhar a minha experiência também como pai.
Então foi transmissão de pensamento. E é bom saber que temos aqui um ouvinte também.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Daniel, vamos então começar pelo contexto, não é? O contexto que nos leva a este programa, que é precisamente esta preocupação. Eu diria que, se calhar, mais do que uma dúvida, ela gostaria de ver, ouvir aqui algumas dicas, alguns conselhos para aqueles que mencionam ou pensam e com a sua possibilidade de serem pais adotivos, não é?
Também agradecer por ter entrado em contacto connosco. É uma ouvinte deste programa, desta rádio, e ela, eu até, para poder ser aqui mais factual, eu até vou ler um bocadinho daquilo que ela nos escreveu. Ela pediu que, ela disse, eu gostaria que ponderassem sobre a necessidade, em falar sobre a necessidade de futuros pais de crianças adotadas serem pais terapêuticos. Além dos pais, e uma vez que o grande objetivo é que as crianças adotadas consigam criar um vínculo com toda a família, toda a família deveria ter presente esta visão terapêutica. Os avós, tios, primos. E ainda diz, de forma a terem expectativas bem enquadradas. Pois calculamos que ter um neto ou um sobrinho cuja história de vida não foi a mais feliz possa frustrar bastante as expectativas por não haver uma preparação prévia para lidar com quem não é capaz de estar ou expressar as emoções da forma que nós achamos normal. E conclui, os futuros pais, durante o processo, falam sobre isso, mas nunca é demais obter outros pontos de vista e outras experiências, daí o convite aqui ao José Lagoa, para alargar as mesmas a quem nos rodeia. Pronto, este é o nosso tema. Eu gostaria ainda contextualizando a questão, de colocar aqui uma afirmação da professora, doutora, psicóloga, doutora Fernanda Salvaterra. Ela é bastante conhecida, ela é uma das responsáveis pelo Instituto de Apoio à Criança. E a dada altura ela faz esta afirmação. A criança adotada apresenta em regra, uma história prévia de maus tratos, de negligência e de relações familiares frágeis, envolvendo vários fatores de risco ou perigo que têm impacto no seu desenvolvimento físico, psicológico e social e persistem mesmo após a criança ser retirada dessa situação de perigo. Assim, a nova parentalidade deve ser, de alguma forma, terapêutica. Portanto, esta senhora, que é uma referência no nosso país para esta questão, ela é perentória em dizer exatamente isto, ou seja, os pais devem ser pais terapêuticos. Por isso, temos aqui o José Lagoa e a ideia é como é que isto depois, na prática, pode ser feito. E então, eu começo por perguntar-te, José, vocês, como família, num determinado momento, decidiram adotar dois filhos, não é? Fala-nos um pouco sobre isto.
Olha, portanto, nós pensamos na altura em receber uma criança, em primeiro lugar, primeiro nós começamos pelo mais velho, não é? E depois, entretanto, veio outro menino, não é? E ao pensarmos sobre isso, falámos um com o outro e decidimos nós próprios tomar, portanto, fazermos esta nossa escolha, esta nossa opção, fazermos esta opção de vida. E foi por isso que nós, portanto, tomamos esta decisão. Eu creio que a adoção, tanto quanto ter um filho normal, digamos assim, é uma decisão que nós temos que fazer, não é? Fizemos essa decisão consciente. E eu digo, que, e às vezes até digo que foi uma loucura, talvez, não é? Mas tudo na vida, não é? Até o casamento, não é? Juntar-se a uma pessoa que nós não conhecemos ou que conhecemos, não é?
Há sempre um risco,
não é? Há sempre um risco. E também aqui, trazer uma criança com todas essas dificuldades que tu falaste há pouco, isso, e é realmente verdade, é sempre um risco, não é? Mas foi a nossa decisão, foi aquilo que nós tomamos, que nós decidimos. Depois do primeiro menino, depois nós íamos de vez em quando, portanto, ao lugar onde ele estava, não é? Portanto, e encontramos lá um outro menino também que nunca ninguém levava. Esse já tinha mais dificuldades, sobretudo porque tinha alguns problemas, portanto, físicos. E portanto, depois nós decidimos também fazer mais outra loucura, não é? E também trazê-lo para a nossa casa e ficar connosco.
Uhum. Não é? Disse que foi uma escolha, uma decisão, mas é uma decisão, uma escolha. Muitas vezes uma coisa não está diretamente associada à outra. Às vezes há questões de infertilidade, às vezes é uma alternativa e não propriamente uma escolha. Qual foi a vossa motivação?
Foi uma escolha mesmo, não é? Portanto, nós decidimos e só não chegamos a ter mais filhos adotados porque também aqui, não sei como é que está agora, mas pelo menos há 20 e alguns anos atrás, que foi quando nós tomamos essa decisão, as coisas eram um pouco difíceis, muito complicadas, não é fácil adotar uma criança. Eu compreendo, não é? Nós também temos de ter cuidado, porque há muitas coisas que estão aqui em jogo, não é? E temos que cuidar bem da criança para que ela não venha a sofrer ou a sofrer o menos possível, portanto, e há uma série de cuidados. Só que a burocracia, estas coisas todas que têm a ver com leis e tudo mais, é demasiado complicado. E, portanto, nós tivemos mesmo quase para trazer uma menina até, depois, entretanto, lá está a tal questão burocrática e tudo, acabou por depois não acabamos por não conseguir e, portanto, ficamos só pelos dois, não é?
Uhum.
Mas, portanto, foi uma opção nossa que fizemos.
Sabemos que isto é um processo e o número de crianças que são adotadas anualmente em Portugal é relativamente baixo, não é?
Uhum.
E sabemos que existem muito mais pais à procura de crianças do que propriamente crianças para serem adotadas.
Mas por outro lado temos muitas crianças institucionalizadas, o que é um contrassenso.
É verdade. Mas parece que há uma expectativa também, quem quer adotar quer normalmente bebés recém-nascidos, e estes são uma franja muito pequenina da quantidade ou das crianças que estão estariam disponíveis para adoção. Há toda esta problemática, toda esta questão à volta da adoção, não é? Agora, concordas, José Lagoa, com esta afirmação de que os pais que adotam precisam de ser pais terapêuticos?
Sim, eu concordo que com esta frase, não é? Realmente é importante nós compreendermos que não são crianças normais, não é? Portanto, trazem um histórico difícil também e, portanto, tem que haver esta preocupação, eu concordo. Porque elas trazem muitos problemas, muitos vícios também, não é? Porque aprenderam a viver muitas vezes sem valores e, portanto, é necessário realmente haver uma compreensão, é necessário, portanto, haver amor sobretudo, mas amor firme também, não é? Porque se nós não colocamos regras, também depois acontece que a criança depois não consegue, porque ela também viveu, não é? Portanto, todo aquele tempo antes com grandes dificuldades de violência, por exemplo, eu falo pelos meus, não é? De violência, de alcoolismo, de outras dependências, que depois acaba por trazer consequências na própria criança, sobretudo. E, portanto, é importante nós também, claro, termos esta visão terapêutica, não só os pais em si, o pai e a mãe, mas também a própria família, não é?
O agregado familiar todo, mais alargado.
Todo o agregado mais alargado, exatamente. Compreender também e haver, no fundo, também esta... compreender a necessidade também de podermos perceber que a criança precisa de um apoio extra, digamos assim, fora do normal, do comum, não é? Que acontece, não é? Portanto, é importante sim esta questão.
Mas eu imagino que, aliás, enfim, ao longo dos nossos programas que temos já feito, percebemos que não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, nem filho, nem avô, aliás, nem animal de estimação. Mas não sabe, não, nós pais, não nascemos com um curso já feito para ser pai. Ser este pai terapêutico exige muito mais. Como é que se faz esta preparação? Como é que vocês, como casal, se prepararam para receber estas duas crianças?
Olha, eu posso contar a nossa experiência. Não foi assim, em termos de preparação, podemos dizer que... É por isso que eu dizia que foi uma loucura, não é? Porque no nosso caso, nós falamos com o segurancial e dissemos, olha, nós estamos aqui disponíveis, temos a nossa casa, temos lugar, a minha esposa é professora, portanto nós temos formação, podemos ajudar uma criança que vocês precisem de apoio e de ajuda. E pronto, e a coisa passou, um ano depois, nós já nem nos lembrávamos que tínhamos tido esta conversa com a Segurança Social. E, portanto, depois alguém nos liga e diz-nos, olha, nós temos aqui uma criança que está a precisar de apoio, portanto, violência familiar, etc. E pensamos em vocês não gostariam de vir cá, de conhecer, fomos lá, conversamos com a Segurança Social, depois disseram, olha, então vamos marcar uma visita, vocês vão lá, visitam para conhecer a criança, para ela vos conhecer a vocês e tal. Pronto, e nós fomos. Para fazer a visita não estávamos preparados e quando eu falo preparação falo em termos físicos, até nem colchão nem cama, porque éramos só eu e a minha esposa, não tínhamos nada assim mais, temos os colchões de campismo, não é? E etc. Pronto, e logo na primeira vez em que nós fomos visitá-lo, ele quis ficar connosco e quis vir logo nesse dia para casa e veio para casa. Portanto, eu até às vezes digo que em vez de nós o adotarmos a ele, foi ele que nos adotou a nós logo, não é?
Portanto, há muito também essa teoria, não é a primeira vez que ouvimos essa expressão.
Exatamente. E foi assim, quer dizer, em termos de preparação mesmo física, não houve quase nada, porque depois fomos preparando e fomos desenvolvendo também e claro, nós já tínhamos algum conhecimento também, claro, como... Porque A minha esposa é professora, como eu já disse, portanto, e nós tínhamos algum conhecimento e tentámos depois ir aplicando também.
Mas isso, hoje, que conselho daria àqueles que querem ser pais? Que de alguma forma fizesse uma preparação, sabemos que não houve, ou essa preparação ela acaba por ser feita naturalmente? Esses pais tornam-se pais terapêuticos naturalmente ao longo do processo. O que é que diria a estes novos pais?
Eu penso que é sempre bom nós lermos livros, pelo menos, e nós lemos vários livros e tínhamos, portanto, bastante já alguma noção na área da educação, não é? Por isso, eu aconselho sempre que é sempre bom, claro que sim, haver uma preparação, portanto, eu acho que havia de haver uma escola para os filhos, que é o que nós já temos, mas também havia de haver uma escola para os pais, não é? Uhum. E sei que em algumas escolas ainda dão assim umas aulinhas para os pais, e penso que é importante, não é? A formação é sempre importante, seja na área que for, e claro que nesta também, não é? É importante haver a melhor preparação possível, porque os desafios são grandes, não é? E quanto mais preparados nós estivermos, melhor, não é? Porque estas crianças são crianças com problemas, com sentimento de abandono, não é? Olham para as outras crianças e veem que elas têm pais, e elas não têm pais como os outros meninos. Portanto, há todo este sentimento que os pais adotivos devem estar preparados para os receber também e para os ajudar também nestas necessidades que eles mesmos têm, não é?
Uhum. Normalmente, um jovem casal, alguém que se casa, tem este sonho de ter filhos.
Uhum.
Aqui, e portanto, de alguma forma, a ideia dos filhos está centrada no desejo dos pais, não é?
Uhum.
Esta ideia dos pais terapêuticos, talvez aqui o foco é diferente, não é?
Uhum.
Porque o terapeuta está lá em função do paciente, vamos uhum. dizer assim,
uhum.
não é?
Uhum.
E aqui, realmente, quando pensamos em pais terapêuticos, eles acabam por realizar o sonho ou a necessidade, talvez, dos filhos adotados, não é?
Uhum.
Agora, já percebemos como é que a vossa experiência começou, uhum. foi assim um bocadinho espontânea, não é?
Uhum.
Mas ela não foi isenta de peripécias. Eu imagino uhum. que vocês tiveram que fazer um grande esforço para adaptar-se uhum. às uhum. vossas rotinas,
uhum.
como é que eles foram se integrando também no vosso estilo de vida, na vossa maneira de viver. Queres nos contar um pouco sobre o que é que foi mais difícil no meio de tudo isto?
Sim, quer dizer, eu não vejo assim, isto é como uma criança que nasce no meio de uma família, ela muda completamente a vida familiar, não é?
Sim, mas eu imagino que a própria gestação, ela serve para preparar os pais para o que aí vem.
Para preparar, não é?
A vossa gestação durou algumas horinhas.
Pois foi, no caso do primeiro, não é? O segundo já foi um ano depois, não é? Já tivemos mais tempo para preparar, e quando ele veio já estava. Mas eu diria, isto eu digo porque às vezes, estou a dizer isto porque às vezes pode haver o receio de alguns pais que nos estão a ouvir, de pensar, isto é muito difícil, ou isto é muito complicado, isto não é para mim, não é?
Portanto, isto é um desafio demasiado grande.
Isto é um desafio demasiado grande, mas não é assim tão complicado. Eu penso que connosco as coisas correram, houve uma adaptação normal, claro que depois há rotinas que tem que levar à escola, que não tínhamos ninguém para levar à escola.
Mas isso, o
meu filho já tinha
adotivos,
8 anos, exatamente. Quando foi para a nossa casa. Não é?
Mais já velho. Agora, que idade eles tinham?
O mais velho tinha 8 anos, não é? E o outro, o mais novo, foi um ano depois, tinha 4 anos.
Ok, 8 e 4.
Não é? Portanto, claro que quanto mais novo for, mais fácil é de nós podermos também ser pais terapêuticos, não é? Portanto, ajudá-los. Há coisas que, quando a criança já tem uma determinada idade, é mais difícil, não é? Uhum, e isso foi uhum. um grande desafio, o maior desafio que nós tivemos, talvez, e não é fácil.
Uhum.
Uma criança já com alguma idade já exige um bocadinho mais de trabalho, de persistência, de paciência, porque há coisas que não saem assim rapidamente, valores, não é? Que estão já lá dentro, não é, da criança.
E a própria criação de laços, não é?
Os laços foram, como eu digo, nessa parte, é como eu dizia há pouquinho, até foi ele mais, até que nos parecia que havia já esta ânsia de ter um pai ou uma mãe, não é? e, portanto, foi relativamente fácil nesse aspecto. Agora, há outras questões, sobretudo no mais velho, que já tinha uma certa idade, não é? Que temos que trabalhar com muita paciência, não é? Porque, e compreender, porque esses comportamentos às vezes não são os melhores, porque são uma forma de defesa que eles encontraram para se defender, digamos assim, das dificuldades que viviam, não é? Com o caso de violência, por exemplo, não é? Que era um dos meus filhos, não é? E portanto, alguns comportamentos que ele tinha realmente refletiam realmente essa necessidade que ele teve de encontrar uma defesa, uma forma de se defender das circunstâncias da vida que ele tinha. E mudar esse paradigma para outro requer paciência, não é? Requer muito, muito trabalho também, não é?
Que estratégias decidiram adotar que possam ser diferentes daquelas que um pai adota para uma criança, enfim, permita uma expressão, que não tenha sido adotada?
Biológica.
Biológico. O que é que, como família, vocês, porque imagino que não só a dúvida desta ouvinte, mas de outros pais que nos estejam a ouvir, que possam até, na sua mente, equacionar, eles querem estas respostas, são estas perguntas que provavelmente se fazem como casal.
Uhum.
O que é que vocês fizeram para ultrapassar esses desafios?
É como eu dizia há pouquinho, foi com muita persistência, com muita paciência, falando, muito diálogo, é muito importante falar. Uhum. Muito, o diálogo é muito importante, falar muito com a criança, mostrar-lhes que nós amamos. O amor é a coisa mais terapêutica que pode haver. E, portanto, isto às vezes, se um pai e uma mãe, se os pais não têm tempo para estar com os filhos, para falar com eles, para... é melhor não ter, então, mas uhum. Isso seja qual for o filho.
Claro, com certeza.
Nem biológico, nem adotado. E, portanto, mas o amor é muito importante. Só podia-vos dizer, por exemplo, o nosso mais novo, quando ele veio, tinha 4 anos, como eu disse, mas ele não falava uma palavra. Né? Portanto, a única coisa que ele dizia era pai, e chamava pai a todos os homens. Não é? Portanto, e depois e vinha com muitos problemas, ele tinha uma bomba, ele ia para o hospital, passava mais tempo no hospital do que propriamente no lar de acolhimento. Quando ele veio para a nossa casa, até a própria saúde foi passando. Portanto, o amor é terapêutico. O amor cura muita coisa. E quando a criança sente amor dos pais, neste caso, dos pais que a adotam, da família que a adota, os seus comportamentos também começam a melhorar também, porque ela começa a perceber que não precisa ter aquelas defesas que tinha, que não precisa ter
aqueles comportamentos. Vai baixando a guarda, não é?
Vai baixando a guarda, em termos comportamentais, e até mesmo o mais incrível, e a nossa experiência é até mesmo em termos de saúde física, que foi o que uhum. aconteceu, não é?
Uhum.
Porque mesmo tinha medicação e foi baixando, neste momento já praticamente não tem, tem outros problemas que estamos a trabalhar, continuamente a trabalhar, mas isso com qualquer filho, não é?
É muito, exatamente.
Pode acontecer.
Claro que sim.
E portanto, eu diria que a coisa que cura mais e que é mais terapêutica é o amor que a criança pode sentir.
Mas mencionou no início, e eu retivo o que disse, também a disciplina, de alguma forma, ou seja, a assertividade tem que andar
claro
e a par.
Sim, exatamente.
Vemos na história, enfim, quando conhecemos histórias como essa, como a que vive, que muitas vezes o facto das crianças serem muito carentes, a questão do amor é resolvida de imediato, mas uhum. a disciplina traz muitos desafios.
Claro.
Foi também o vosso caso. Ou ela andou a par?
Andou a par, exatamente, sim. A disciplina é muito importante, não é? Nós, porque às vezes o que pode acontecer, e aquilo que eu diria talvez a quem nos está a ouvir, é que se nós formos permissivos demais, porque apanhamos uma criança que tem muitos problemas e temos pena e vamos cedendo a alguns princípios e a alguns valores, isso não é bom para a criança. Ela também precisa de sentir que há rigor, que há disciplina, não é? Precisa também de sentir o tal amor firme que eu falava no início. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar depois a criança a sentir-se amada, a sentir também que há limites e que ela própria, porque ela vai também testar, mas isso todas claro. Testam, não é? Vai testar para saber até onde é que pode ir, mas nós mantendo sempre os limites, isso vai ajudar também a criança a recuperar ela própria também.
Ela vindo de um contexto de grande instabilidade e insegurança, será que este a disciplina terá também aqui um papel para ajudar a dar esta segurança? Claro, e esta estabilidade.
Sim, exatamente, a disciplina e o amor, é por isso que eu dizia o amor firme. Porque se ela sentir que nós a amamos, se ela sentir que nós colocamos regras, tem que ir cedo para a cama, tem que, não é? Portanto, todos nós sabemos as regras que devemos ter, os princípios e os valores que devemos ensinar às crianças. Isso é muito importante, ela perceber isso e perceber isso com amor, com diálogo também, é muito importante. E isso vai ajudá-la também a crescer e a desenvolver também e ultrapassar as suas dificuldades, as suas lacunas também, não é?
Já consegui reter aqui uma frase muito importante para este programa: o amor é terapêutico.
Exatamente.
Anotaste aí, Daniel?
Já está.
Ok. Talvez seria interessante perceber um bocadinho como é que as coisas se passaram com a família alargada.
Uhum.
O restante da família, os primos, os tios, as tias, os avós, qual foi... será que esta família alargada também tem um papel importante na terapia, vamos dizer assim?
Sim, claro que sim, eu penso que sim, é muito importante a família também alargada ter, portanto, esta abertura para isso, não é? Poder, porque o pai e a mãe, eles são importantes, não é? Mas a família também, os avós, os tios, etc., no meu caso, no nosso caso, eles foram muito importantes também, tanto para um como para o outro. E em muitos momentos eles tiveram um papel fundamental, não é? E ajudaram muito no crescimento e no desenvolvimento dos meus filhos. Tivemos esse privilégio de ter uma família que tinha esta visão e que sempre apoiou, não é? Apoiou-nos também nesta nossa decisão. E claro que eles tiveram um papel fundamental também, não é? Portanto, eles ajudaram bastante e sempre estiveram disponíveis para poder ser uma mais-valia para os nossos filhos. Isso realmente é algo que é muito importante. Claro que depois nós também pertencemos a uma comunidade, não é? A igreja, não é? Portanto, todas as atividades que temos com as crianças, isso também ajuda muito, não é? E portanto, foi uma bênção também para eles.
Ainda é uma família ainda mais alargada.
Ainda é uma família ainda mais alargada, não é? Uhum. Isso ajuda muito também no crescimento e no desenvolvimento de cada um deles. Mas sim, às vezes há a ideia de que quando não é filho... portanto, de sangue, não é? Portanto,
biológico,
que não é a mesma coisa. Há pessoas que têm esta ideia e uma outra pessoa na família também, mas depois compreenderam que realmente...
Também são adotados pela criança.
Exatamente. É verdade, é verdade. E isso depois também ajudou a mudar um bocadinho a visão, talvez. E, portanto, acabaram por se integrar também. Eles integraram-se perfeitamente na família, em toda a família. Eles são os sobrinhos, são os netos, são pessoas, são como se fossem filhos biológicos.
E esta necessidade que cada ser humano tem, o sentimento de pertença, não é? Que eu pertenço a... Assim acaba por naturalmente se consolidar, não é?
Exatamente. Isto é uma bênção para qualquer filho, não é? Mesmo para os biológicos também, quando eles são bem recebidos pela própria família, têm um ambiente familiar favorável, isso vai ajudar também muito no crescimento da criança, não é?
Eu imagino que para todas as crianças adotadas haverá um momento na vida que, entre muitos outros, será o grande desafio. Muitas vezes pais acabam até por ultrapassar esse desafio, não divulgando às crianças que elas são adotadas. No seu caso concreto, temos uma criança com 8 anos, portanto, claramente ela sabe que está a ser adotada, é parte integrante do próprio processo de adoção, mas temos uma criança com 4 anos. Como é que foi esse momento de divulgar, de ficar a saber que ela é ou não é, portanto, adotada? Como é que isso aconteceu? Que impacto é que tem para a criança e para o seio da família?
Sim, no nosso caso, pronto, como dizias, em relação ao mais velho não houve essa questão, por ele já saber. O mais novo nós nunca lhe escondemos. Logo no início fomos falando, claro que à medida da sua compreensão, não é? Portanto, à medida que ele ia crescendo, nós íamos falando, de maneira que ele compreendesse que a mãe não é, ele não nasceu na barriga da mãe, não é? Desta mãe, que ele teve uma outra, que nasceu numa outra pessoa, etc. Fomos explicando com naturalidade, nunca lhe escondemos, e portanto acabou por ser um processo normal. Como eu dizia há bocadinho também, o diálogo é muito importante, não é? Se nós não escondemos nada e formos abertos com eles e eles serão abertos connosco, e este processo foi um processo que correu com normalidade,
é a palavra
assim,
que
com
mais
tranquilidade.
Ouvimos, é a palavra que mais ouvimos no programa hoje, normalidade, tranquilidade. Houve curiosidade em relação aos pais biológicos, essa curiosidade surgiu, quiseram saber coisas, como é que foi esse momento?
Sim... e sobretudo o mais velho já passou por, digamos, por esse momento. Também, pronto, chegou o momento em que ele conheceu pelo menos algumas pessoas da família biológica, mas também não criou assim grande problema. Pelo contrário, ele sempre nos dizia: tu és o meu pai, e pronto. Não houve assim, digamos, grande stress também, nem para nós, nem para ele. Houve essa curiosidade, foi, digamos, matou a curiosidade, não é? E continua tudo normal, digamos assim, mesmo da nossa parte, em relação a ele também. O mais novo ainda não aconteceu também, porque também, na idade também, ainda não aconteceu, digamos assim, esse momento específico, mas também... Não creio que seja isso a coisa mais importante para ele neste momento, sinceramente, não é?
Uhum. Muito bem. Já vimos que o segredo aqui na vossa história é o amor terapêutico.
Uhum.
E sem dúvida que há coisas que são importantes, mas se não houver este elemento... Não se consolida.
Uhum.
Muito obrigado. Acho que um dia seria bom termos aqui também a Ação, que, uhum, que é a tua esposa, não é?
Uhum.
Hoje ela não pôde estar, mas quem sabe um dia também ouvir a perspectiva da mãe,
uhum,
em todo este processo, acho que seria interessante. José, alguma palavra final que gostarias de deixar com os pais adotivos ou os futuros pais adotivos?
Olha, eu diria que se algum pai nos está a ouvir e mãe tem esse desejo no seu coração, não hesitem, não desistam. E nem tenham medo, porque, como eu dizia há bocadinho, a própria vida já é um risco em si, não é? Seja biológico ou não seja biológico. Temos que nos preparar o melhor possível, eu dizia há bocadinho, é sempre melhor haver essa preparação. E pensem que, eu digo-vos, eu não tenho muita coragem de entrar em lares de crianças, orfanatos ou assim, porque tenho medo de sair acompanhado. E a minha esposa, nós somos assim, os dois, e nem vamos muito, porque sofremos, porque quando vemos lá uma criança, e eu diria... pensem naquelas crianças indefesas que não têm pai nem mãe. Se alguém está a pensar nisso, não desanimem nem desistam disso. Pensem numa criança que não tem pai nem mãe, que vive sem realmente ter a oportunidade de ser educada, de ter condições na vida, não é? E depois eu diria que os mais beneficiados, sinceramente, os mais beneficiados somos nós mesmos. Essas crianças nunca mais esquecerão. Um pai que faz isso é sempre um pai amado. Claro que há sempre o risco de rejeição. Também acontece com os filhos biológicos. E vemos às vezes tantos problemas, não é? Não tem que necessariamente, não é necessariamente por ser adotado. Claro que às vezes também há dificuldade. E já encontrei algumas pessoas que não tiveram um final tão feliz como o nosso, podemos assim dizer, uma experiência tão positiva como a nossa. Mas eu diria que hoje eu posso ver o resultado de todo o trabalho que nós fizemos com eles, e não estamos arrependidos. Pelo contrário, hoje vejo um jovem que saiu do poço, um jovem que era espancado, que corria para a polícia para fugir. Vejo um outro que que passavam mais tempo no hospital, como eu dizia, do que propriamente no... que se libertou de muitas coisas. Claro que ainda tem um trabalho, ainda temos muito trabalho a fazer, e ele próprio também, no seu próprio crescimento. Mas hoje é bom nós olharmos para eles e vermos o mais velho casado, e já sou avô, não é? E ter um neto tão lindo, e a loucura do neto pelo avô, e vice-versa, não é? Também pelo neto. E portanto, dizer que se alguém que nos está a ouvir tem esse desejo, eu penso que é que não tenham medo de avançar, porque, como eu dizia, os mais abençoados somos nós, e eu falo nisto de coração também, não é? Nós somos realmente uns pais como outros quaisquer. Nós não consideramos diferentes por não sermos pais biológicos, pelo contrário. E consideramos eles como o bem mais precioso que Deus nos deu, e o privilégio. Nós aprendemos com eles tanta coisa, não é? Que nós aprendemos com eles, e eles connosco também, mas se calhar mais nós com eles, diria eu, não é? E portanto, isto para dizer que se alguém nos está a ouvir, não tenho medo, não é? Porque os riscos há sempre, e onde aparecer sempre riscos. Mas também, perdão, o privilégio de ajudarmos uma criança, de tirarmos uma criança do poço e ajudarmos essa criança a ser alguém na vida, é algo que não tem preço. Uhum. E é algo de maravilhoso. E eu agradeço a Deus todos os dias por esse privilégio que me deu a mim e à minha esposa de podermos ajudar estas crianças. Então, desculpa que eu estou a ficar assim um bocado depois, mas...
Emocionado.
Mas pronto.
Então o conselho é, se alguém está a considerar esta hipótese, ir em frente.
Exatamente.
Até porque a Bíblia nos diz que também nós fomos adotados.
Exatamente.
Todos nós somos filhos adotivos da família do nosso pai, não é? Por isso, muito obrigado a José.
Nada.
Daniel, foi uma história...
É fantástico.
Interessante.
Eu, antes mesmo de terminar, eu percebo que provavelmente não estará a par, mas imagino, até por... Enfim, o primeiro processo foram há quantos anos? Não me recordo, 20 e qualquer coisa anos, não foi?
Sim, por aí.
Certamente todos os processos burocráticos estão mais facilitados, os que estavam no seu processo, e percebemos que mesmo assim não foi uma coisa do outro mundo. Tem noção se hoje em dia esse processo, porque é algo que também afasta muitos pais, é um medo do processo burocrático, muitas vezes
é verdade,
o tempo
sim.
de espera, tem noção se este processo hoje está mais facilitado?
Eu não tenho a certeza, porque nós também, pelo nosso trabalho, fomos mudando de localidade, e isso também ajudou a atrasar um bocadinho, não é? Mas eu já não me recordo quanto tempo levou, mas no meu primeiro filho ainda tivemos pai uns 6 ou 7 anos, ainda foi assim uma coisa demorada, e o outro também demorou talvez uns 4 ou 5 anos também, não é?
Portanto, isso significa que quem está a querer passar por esse projeto de vida deve fazê-lo com alguma antecedência. Enfim,
sim, nós também fizemos um processo um pouco diferente, porque nós começamos como família, acolhemos as crianças, não estávamos a pensar ainda, quer dizer, não tínhamos ideia se essa coisa iria mesmo de seguir em frente. Depois, pelas dificuldades familiares, acabamos mesmo por avançar por esse caminho, não é? Mas penso que agora há outras formas. Não estou bem por dentro de todos os processos.
Muito
mas
bem.
Há outras formas. Espero que estejam um bocadinho mais simplificadas, porque realmente no nosso foi um bocadinho complicado. A última juíza até nos disse: olhe, venham cá que eu tenho aqui mais filhos, eu posso vos dar mais crianças e tudo, porque ela percebeu realmente todo o processo, e o processo que foi longo e foi demorado e tudo mais. Nós levamos as coisas com tranquilidade, é verdade, mas reconheço que, não sei como é que está agora, mas realmente há aqui um trabalho a fazer. É verdade, como eu dizia no início, temos que ter sempre um certo cuidado quando estamos a lidar com seres humanos, com crianças indefesas, e também temos que ter um certo cuidado com isto. Eu compreendo que a lei, no fundo, é para proteger as próprias crianças, e eu acho
acima
isso muito
tudo,
bem,
claro
acima de tudo,
claro,
não é?
Que sim.
Mas às vezes, quando as coisas são demasiado pesadas, tornam o processo difícil, e depois corremos o risco que crianças que podiam ser ajudadas depois acabam por não ser, não é? E portanto, mas pronto, mas apesar disso, se alguém tem esse desejo, avancem e com a ajuda de Deus também poderão ser uns pais maravilhosos e crianças vos esperam, não é? Crianças vos esperam também.
E que assim seja.
É isso mesmo.
Ser família é o melhor que podemos ter nesta vida.
Uhum.
Há desafios, mas esta é a experiência por excelência que nos trará mais satisfação,
uhum.
mais alegria.
Uhum.
Por isso, mais uma vez, José Lagoa, muito obrigado.
Nada, foi
pela
um prazer.
Vossa, pela tua partilha, a partilha da vossa família.
Uhum.
E ao nos despedirmos deste programa, Daniel, eu reforço aquilo que disseste no início. Acho que era interessante, qualquer ouvinte, este programa existe para podermos falar dos assuntos, das questões que dizem respeito às famílias.
Uhum.
Por isso, qualquer ouvinte está livre para nos contactar, não é?
É isso mesmo. Vou relembrar mais uma vez o e-mail, já colocas o assunto em cima da mesa. Então é programas@radiorcs.pt e neste caso concreto, dirige a pergunta ao programa Ser Família. Agora sim, quero agradecer mais uma vez a ambos,
eu,
particularmente ao José Lagoa, pelo facto, também acaba por expor aqui um pouquinho da sua vida, daquilo que é a sua experiência, mas que possa servir então para incentivar outros a também ser família com essas crianças que bem dela precisam. Mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até breve.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.